entrevista com Jorge Nutella.
A transição democrática e a posterior integração europeia foram celebradas como a garantia de um futuro melhor para a sociedade portuguesa. Era a narrativa de um Portugal europeu, um país periférico, mas em aproximação lenta ao conforto das economias centrais. Não era a promessa de um país de ricos, mas uma vida com previsibilidade. Possibilidade de emprego estável, crédito acessível, uma casa comprada a prestações e a convicção de que os filhos viveriam melhor. Hoje, esse horizonte está a deteriorar-se sem manifestações históricas, nem bancarrotas declaradas. O colapso não chegou com estrondo, mas em rendas incomportáveis, numa crise ímpar de habitação, em salários que evaporam antes do fim do mês e numa sensação coletiva de sobrevivência vegetativa permanente. Ainda assim, o mais inquietante é não parecer um colapso, porque acontece devagar. Portugal apresenta hoje vários indicadores macroeconómicos positivos. É verdade. O produto interno bruto cresceu, o turismo bate recordes e o desemprego mantém-se relativamente baixo. O discurso político insiste na ideia da recuperação e estabilidade económica. O país está melhor, mas os portugueses é que não. Diz tudo sobre o que é a vida dos portugueses. Milhões de portugueses vivem numa economia em que os preços se aproximaram da Europa rica, mas os salários continuam presos à periferia europeia. Portugal europeizou os preços antes de europeizar os rendimentos. Essa diferença tornou-se o eixo central da crise social portuguesa. Depois existe a armadilha salarial, que se traduz em trabalhar mais para viver pior. Isto significa que praticamente um em cada 10 trabalhadores portugueses têm rendimentos inferiores ao limiar considerado de pobreza. O dado é particularmente relevante porque demonstra uma ideia historicamente associada de que ter emprego garantia estabilidade económica. Em Portugal já não garante. O fenómeno dos chamados trabalhadores pobres tornou-se estrutural. Pessoas com emprego, salário e, em muitos casos, qualificações superiores, mas incapazes de assegurar habitação, poupança ou margem financeira no final do mês. Os dados revelam uma realidade particularmente incómoda para a narrativa do progresso económico português. Em 2003, a taxa de risco de pobreza entre trabalhadores empregados situava-se nos 12%. Duas décadas depois, após o crescimento do turismo, entrada massiva de investimento estrangeiro, expansão do ensino superior e sucessivo discurso de modernização económica, o indicador continua próximo dos 9%. Outro dado que ajuda a compreender a asfixia social vivida em Portugal diz respeito à habitação. Os números ajudam a perceber a dimensão do problema habitacional em Portugal. Entre 2015 e 2025, o preço das casas disparou cerca de 169%, segundo o Eurostat. Já os salários cresceram pouco mais de 40%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Em termos práticos, a habitação valorizou quase 4 vezes mais do que os rendimentos do trabalho. Ao mesmo tempo, os novos contratos de arrendamento registaram aumentos superiores a 10%. Nas últimas décadas, Portugal abriu-se de forma agressiva ao investimento externo no setor da habitação. Programas como os Vistos Gold canalizaram milhares de milhões de euros para o imobiliário. Essa transformação alterou profundamente a lógica do mercado habitacional português. A habitação deixou de funcionar apenas como necessidade social para passar também a funcionar como ativo financeiro internacional, como refere a própria Comissão Europeia. O resultado é uma contradição cada vez mais evidente. Trabalhadores qualificados, empregados a tempo inteiro, encontram-se incapazes de viver nas cidades onde trabalham. Talvez a dimensão mais perigosa desta crise seja invisível nas estatísticas. Durante décadas, os portugueses toleraram dificuldades, porque acreditaram ser possível um futuro melhor. Existia a ideia de que o esforço compensava a médio prazo. Hoje, essa crença está a desaparecer. Cada vez mais jovens acreditam que viverão pior do que os pais. Algo muito grave numa democracia com apenas 52 anos de existência e com um populismo exacerbado em franco crescimento. Quando uma sociedade perde a segurança económica, cresce inevitavelmente a frustração, a desconfiança institucional e a sensação de injustiça estrutural. É precisamente isso que começa a emergir em Portugal. E a desgraça no tal futuro melhor é espelhada em 54% da população ter a convicção de que as suas futuras reformas não permitirão sequer vegetar, como acontece com os salários de hoje. A percepção dominante deixou de ser trabalhar para crescer, passou a ser trabalhar para não cair. Neste contexto, a ideia de progresso linear, trabalhar hoje para viver melhor amanhã, está a perder consistência. O que antes era uma expectativa estrutural da sociedade em geral, transforma-se progressivamente numa incerteza. Um país pode suportar pobreza, austeridade e crises temporárias. O que dificilmente sustenta é a erosão da confiança no futuro. Tendo isso em conta, Portugal entrou numa zona periclitante, um território onde milhões de pessoas continuam a trabalhar, a pagar impostos, mas deixaram de acreditar que isso será suficiente para construir uma vida com sacrifício, mas com um futuro de progresso. Tenham uma excelente semana.
Ponto de vista com Jorge Nutella.